Graça e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus por mais essa noite nos conceder a graça, o privilégio de estarmos na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. E também o privilégio de poder estar aqui trazendo a palavra de Deus aos nossos corações, poder estar nos alimentando da palavra do Senhor, amém? Agradeço ao pastor Wagner, pastor William, por nos dar essa oportunidade de poder estar aqui com os irmãos, poder participar desse culto tão abençoado, amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, versículo 1 ao versículo 8. Nós vamos falar sobre o tema, né, dessa noite, dessa campanha: Jesus, fonte de perdão. Amém? Jesus, fonte de perdão. Todos acharam? Mateus 9, de 1 a 8. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Amém? Obrigado, Senhor. Por mais esta noite, podemos estar na tua presença, com os teus filhos, com a tua igreja, poder participar desse culto abençoado do Senhor, Pai. Obrigado pelo Senhor nos receber na tua casa. Obrigado por cada vida que saiu do seu lado, aconchego do seu lar, para estar na casa de Deus, Pai. Que o Senhor possa falar aos seus corações, que o Senhor possa trazer, Pai, a alegria nos seus corações, deles poderem, Pai, compartilhar da palavra de Deus. Que o Teu Espírito Santo abra o entendimento, o coração, para nós compreendermos as Escrituras. Nós pedimos a Tua direção, Pai, a Tua bênção, no nome de Jesus. E lhe agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Jesus, fonte de perdão. Nós vemos aqui um homem paralítico em Cafarnaum que foi levado até Jesus, e Jesus, vendo a fé daquelas pessoas, declarou para o paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. E as pessoas diziam consigo, os escribas, né, que eram os mestres da lei, diziam que Jesus blasfemava, porque achava que só Deus poderia perdoar pecados. E Jesus declarou para eles: por que vocês cogitam mal no vosso coração? O que é mais fácil dizer para uma pessoa que se apresenta diante de Jesus, colocando a fé, a esperança em Jesus, estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te, toma o teu leito e anda, levanta-te e anda. E aquelas pessoas ficaram ali quietas, e Jesus, para declarar, para mostrar para a humanidade, para o povo ali presente, que ele tinha poder e autoridade para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente o paralítico se levantou e foi para sua casa. O perdão de pecados é a coisa mais importante que todo ser humano deveria de buscar incessantemente na sua vida, porque o pecado nos separa de Deus. A Bíblia fala em João 9,31 que sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. O pecado, a Bíblia fala em Romanos 6,23 que ele tem um salário, ele tem uma consequência, que é a morte, é a separação completa de Deus. Mas fala também que há um dom gratuito de Deus, que há um presente de Deus para nossas vidas, que é a vida eterna, que é o perdão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas o que é pecado? Nós sabemos que o pecado é desobedecer a Deus. O pecado é errar o alvo. O pecado é nós fazermos a nossa vontade sem se preocupar com a vontade de Deus para a nossa vida. E por isso, em Romanos 3,23, Deus declara: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós buscamos o nosso interesse. Todos nós, a Bíblia diz, andamos como ovelhas desgarradas. Cada um se perdia pelo seu caminho, cada um buscava o seu próprio interesse, o seu próprio prazer. E houve então a necessidade de nós buscarmos o perdão dos nossos pecados. Por que a necessidade do perdão? O perdão é libertador. Ele consegue nos livrar da dor, do sofrimento e da culpa que poderá nos acompanhar a vida inteira. O perdão de Jesus é aquele que pode nos livrar do sofrimento da culpa, que se nós não buscarmos ele incessantemente, nós vamos carregar essa culpa até o fim da nossa vida aqui nessa terra, e consequentemente vamos ser condenados por causa desses pecados não confessados a Jesus. O perdão é uma das formas mais poderosas de crescimento pessoal. Nós não podemos crescer na nossa vida, nem espiritual, nem familiar, nem pessoal, nem social, nem intelectual, se nós não buscarmos o perdão. O perdão impede o nosso crescimento. O perdão, ele barra o nosso crescimento físico, social, material, intelectual, mas principalmente espiritual, porque ele nos mata espiritualmente. Em Efésios 2, Paulo declara que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Jesus nos vivificou, Jesus nos trouxe vida. Aquilo que estava morto, quando recebeu o perdão de Jesus, ele foi vivificado. Por isso, o perdão é uma das formas mais poderosas de crescimento pessoal. Perdão é um ato de coragem. Para perdoar, é preciso passar por várias etapas, que apesar de dolorosas, são necessárias para liberar o melhor presente que você pode receber, ou que você pode dar também. O perdão é um ato de coragem. É preciso coragem para você se humilhar e pedir perdão para Jesus. você reconhecer os seus erros, seus pecados, e pedir clemência para Jesus, porque o pecado é a razão de Deus não se aproximar de nós. Isaías 59, 1 e 2, a Bíblia declara: eis que a mão do Senhor não está encolhida que não possa salvar, nem seu ouvido não está agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem divisão de vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que Deus não os ouça. O pecado é terrível, e para nós alcançarmos o perdão dele, precisamos de um ato de coragem, que vai ser doloroso, mas é necessário para liberar o maior, o melhor presente que nós podemos receber na nossa vida, que é o perdão de Jesus, que é o perdão dos nossos pecados, a absolvição dos nossos erros. É o que Paulo fala em Romanos 5:1: justificados agora mediante a fé, nós temos paz com Deus, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ser justificados dos nossos pecados mediante a fé, mediante a, nós cremos no sacrifício de Jesus. Por isso, o perdão continua sendo o maior presente que alguém pode receber e que alguém pode oferecer também. Se alguém te ofendeu, se alguém te magoou, você pode dar esse maior presente para a pessoa, perdoando ela. Perdão é compaixão e empatia que se materializa em ações. O que é compaixão? Eu vou ler aqui o significado de compaixão segundo o dicionário. Compaixão: sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la. Participação espiritual na infelicidade alheia que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Compaixão é um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outra pessoa, acompanhado de um desejo de você minorá-la, de você diminuí-la, diminuir a tragédia da pessoa. É esse sentimento. O perdão envolve esse sentimento, sentimento piedoso para com a tragédia de outra pessoa. E quem fez isso por mim, por você? Quem teve compaixão de mim, de você? Quem teve o desejo de diminuir, cancelar o efeito do pecado, da ofensa na nossa vida? Foi Jesus. É Ele que teve esse sentimento. É uma participação espiritual na infelicidade alheia que suscita um impulso de ternura para com o sofredor. Olha só, uma participação espiritual na infelicidade alheia que impulsiona, que suscita, que faz nascer dentro de nós um impulso altruísta de ternura para com quem está sofrendo o pecado, quem está precisando do perdão. Então, perdão significa compaixão e empatia, que se materializa em atitude, em ação. Empatia. Sabe o que é empatia? Empatia é você se colocar no lugar da outra pessoa. Olha só como é o perdão. É você se colocar no lugar da pessoa que pecou, que errou, que ofendeu, que magoou, que te traiu, que te fez mal para você. E a Bíblia diz que Jesus se colocou no meu lugar. No momento da condenação, no momento de eu pagar o preço dos meus pecados, dos meus erros, Jesus tomou a frente e tomou o meu lugar, derramando o seu sangue na cruz, morrendo, sofrendo na cruz, e a Bíblia diz, ele como uma ovelha muda, ele não abriu a sua boca, porque ele sabia que era por causa de mim, era por causa dos meus pecados, ele estava destruindo o pecado que seria minha condenação, minha separação de Deus, levando sobre ele a minha culpa, levando sobre ele o castigo que me trouxe a paz ao meu coração. Perdão é compaixão e empatia. Que se materializou na ação da cruz de Jesus em meu favor. Por isso, esse perdão eu tenho que buscar na minha vida. Ninguém sobre a face da terra pode desprezar esse perdão. Porque aquele que desprezar o perdão de Jesus e não buscar de toda a tua força, ele vai estar condenado eternamente. O salário do pecado, da transgressão, é a morte. Estava assistindo uma parte da ministração do pastor David Leonardo. E ele estava dizendo que ele gostaria de estar no momento que Judas traiu a Jesus. Ele estava dizendo, eu gostaria de estar ali naquele momento. Quando Judas traiu a Jesus, Jesus lá no Gólgota, lá no monte, orando ao Senhor, suando gotas de sangue, pedindo para o Pai, se puderes, passa de mim esse cálice, mas que não seja como eu quero, mas como tu queres. Naquele momento Judas entrou, e Jesus o saudou, amigo, que queres, amigo? E naquele momento Judas deu-lhe um beijo de amigo no seu rosto, e com aquele beijo foi o sinal que os soldados agarraram Jesus e o levaram para a prisão. Por causa de 30 moedas de prata que ele tentou devolver depois para o sumo sacerdote, mas eles não aceitaram. Pastor David disse, e naquele momento que ele jogou as moedas e correu para se suicidar, porque ele achava, para mim não tem mais jeito, para mim agora, eu traí o meu melhor amigo, eu traí meu salvador, eu traí aquele que caminhei com ele, que comi junto com ele, aquele que compartilhou tudo comigo, eu traí essa pessoa, e para mim não tem mais jeito, e correu para se suicidar. Pastor David Leonardo disse, eu queria estar lá naquele momento, eu queria estar ali, que eu iria falar, ei Judas, espera um pouquinho, ouça-me, não faça isso agora contigo, não vai se suicidar agora, espera só três dias, porque Jesus vai ressuscitar, e Ele vai perdoar toda a traição, Ele vai perdoar toda a iniquidade, espera três dias, que Jesus vai te libertar, Ele vai te perdoar, Ele vai te salvar, aleluia, aleluia. Pastor David disse, eu queria estar lá naquele momento, eu queria estar lá, para aquela pessoa não tirar sua vida, não achar que não tinha mais jeito, porque Jesus morreu por todos os pecados da humanidade, não somente pelo bom, não somente por um, por outro, por todo o pecado de toda a humanidade, incluindo o de Judas também. E assim, meu querido, ele partiu para a morte, porque não tinha ninguém para alertar, para dizer para ele, Judas, você traiu, mas não tem problema, espera três dias, porque o Senhor vai pagar o preço do seu pecado lá na cruz, e vai te absolver, e vai te receber de novo como seu amigo. Assim Jesus, ele gostaria que nós o recebêssemos, que nós não desesperássemos por causa dos nossos pecados, porque Ele é a fonte de perdão. Ele foi à cruz, Ele pagou pelo pecado de toda a humanidade, de todo aquele que o traiu, de todo aquele que blasfemou, de todo aquele que mentiu, de todo aquele que fez coisa ruim na sua vida. E Ele tem o poder de te perdoar. Ele tem o poder para poder dizer para você: filho, tenha bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. E esse direito, meu querido, é para mim, para você, para todos nós, que temos a coragem de chegar aos pés da cruz e dizer: Jesus, eu sou pecador, tem misericórdia de mim, tem compaixão da minha vida, me concede o teu perdão. Porque receber o perdão, meu querido, é a coisa mais maravilhosa, você se sentir perdoado. Perdoar é restaurar relacionamento, é ter a alma curada, é dizer sim para a vida. Está ali no folheto do irmão, que ele vai entregar. É você se sentir curado, é você se sentir a pessoa mais especial da face da terra. Você recebeu o presente de Deus, o presente do perdão dos pecados, da vida eterna. Esse presente só está em Jesus. Não está em outro nome. Paulo, escrevendo a Timóteo, declara: olha, Timóteo, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu em preço de resgate de todos nós. Testemunho que você tem que prestar em tempos oportunos. Falou: há um só Deus, Timóteo, e um só que vai te mediar você a Ele, que é Jesus Cristo, porque foi Ele que pagou o preço dos seus pecados, Ele que pagou o preço da redenção da sua alma. Somente Ele pode te levar até o Pai, porque o pecado te separa do Pai, o pecado te separa de Deus, o pecado te separa da eternidade. Um dia, você foi escolhido por Deus. E não foi no ventre da sua mãe. Não foi quando, às vezes, você veio à igreja. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. E nos trouxe a essa terra. No tempo cronológico de Deus, que é o tempo Cronos, Ele trouxe você a essa terra, para você poder escolher estar com Ele eternamente, para você viver a eternidade com Ele, para você poder receber Jesus como Senhor e Salvador, receber a absolvição das culpas. Você é eterno. Não pensa que para você, quando você morrer aqui, tudo se acabou. A nossa vida aqui nessa terra é muito simples, muito comum, é como uma neblina, é como um nada. E alguns exemplificam-se que a eternidade é como se você tivesse em uma viagem, e nessa viagem você iria viajar um dia da sua vida, mas você iria para um lugar abençoado, onde você iria lá viver 40 anos naquele lugar. E às vezes nessa viagem de um dia, você iria sofrer aflições, perseguições, você ia sofrer tentações, mas vai valer a pena, porque depois você vai viver 40 anos desfrutando das bênçãos, da alegria, da felicidade, da paz no coração, em um lugar maravilhoso. A sua vida simboliza esse dia de viagem,
que você vai passar, às vezes renunciando às tentações do mundo, renunciando aos prazeres transitórios desta terra, para você desfrutar a eternidade com o Pai, a eternidade com Deus. Mas para que isso aconteça, eu preciso do perdão mais especial que todo ser humano necessita urgentemente acolher em seu coração. É um perdão muito importante para a nossa vida, que tem consequências eternas. Tem consequências eternas, porque ela te leva ao paraíso de Deus, te leva à vida eterna. E quando nós não tomamos essa decisão, nós vamos ser como um Judas, que não teve ninguém para orientar, ninguém para acordar e dizer para Judas: não faça isso. Judas, não vá se suicidar. Porque se nós vivemos nesta terra sem receber o perdão de Jesus, sem receber o Filho de Deus em nosso coração como nosso único, suficiente Senhor, Salvador, nós estamos nos suicidando a cada dia. E se Deus nos chamar, se a morte chegar, nós vamos para a perdição eterna, nós vamos para a eternidade, mas para um lugar terrível com Satanás. Aonde há pranto, há choro, há trevas, aonde o bicho não morre, o fogo não se apaga, aonde o sofrimento é eterno. Por isso, eu preciso de receber esse perdão que toda a humanidade precisa. A Bíblia fala, Provérbios 8:36, o que pecar contra mim fará mal à sua alma. Ezequiel 18:20, a alma que pecar, essa morrerá. Tiago 1:15, o pecado sendo consumado gera a morte. Nenhuma obra de caridade que venhamos a fazer tem o poder de apagar nossos pecados. Não há nada que possamos fazer para nos purificar a nós mesmos diante de Deus. Não há nada que você possa fazer com as tuas próprias mãos, com o teu dinheiro, com o teu poder, com a tua sabedoria, que possa apagar um só dos seus pecados. Provérbios 20, versículo 9 diz: quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Quem pode dizer? Ninguém, meu querido. A única forma de sermos purificados do nosso pecado é receber o perdão gratuito de Deus. É Ele que é cheio da graça e misericórdia, que pode apagar nossos pecados, purificar nossa alma e restaurar a nossa vida. É o único. É aquele que João Batista, olhando no Evangelho de João 1:29, ele declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A primeira frase que Jesus falou estando já na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O ladrão que estava na cruz sendo crucificado com Jesus, o que disse para o outro ladrão que blasfemava contra Cristo, disse: nós estamos aqui porque nós merecemos, estamos recebendo o castigo dos nossos atos, dos nossos pecados, nossos erros, mas esse Jesus, ele nada fez para estar sendo crucificado. E disse para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus declarou: o tempo dele chama-se hoje, o tempo de Jesus chama-se agora. Nós não podemos esperar para amanhã, nós não podemos esperar para depois da manhã, para o ano que vem, para o mês que vem, para a semana que vem. O tempo de Deus chama-se hoje, agora. Quando eu devo receber esse perdão, Jesus? É hoje, é agora. Porque o amanhã
pastor Cláudio Duarte, numa ministração, ele diz: o amanhã não existe. Você sabia disso? O amanhã não existe. Quando amanhã, você chegar no amanhã, ele já não é mais amanhã, ele é hoje. Por isso, o tempo de Deus chama-se hoje, chama-se agora. Nós não podemos perder tempo, precisamos buscar o perdão de Jesus agora. Precisamos receber o Filho de Deus em nosso coração agora, hoje. Porque o amanhã não existe. E nós não sabemos o nosso daqui a 10 minutos, daqui a uma hora. Nós não conhecemos. Por isso o tempo de Deus é agora. Ele nos chama. Agora. E é Ele que levou os nossos pecados. Nos chama ao arrependimento. Para mim receber o perdão de Jesus, eu preciso tomar duas decisões na minha vida. Eu preciso de arrependimento. Eu preciso reconhecer os meus erros diante de Deus. Eu preciso reconhecer que eu sou pecador, porque eu busquei fazer somente a minha vontade. Eu busquei satisfazer os meus desejos. Eu busquei fazer os meus planos, sem me importar com a vontade de Deus, com os planos de Deus para a minha vida. E quando isso acontece, eu desobedeci e eu pequei. Quando Adão e Eva deu origem ao pecado original, eles não mataram, não roubaram, não se embebedaram, não se drogaram, não eram traficantes, não era nada. A única coisa, Deus disse: olha, aqui está todo o jardim. Coma à vontade, mas desta árvore não coma, porque se vocês comerem, vocês morrerão. A única coisa que eles fizeram, pegaram do fruto que não era, Deus tinha uma vontade, não era para comer, pegaram e comeram. Uma fruta saudável, a Bíblia diz que era bela, saudável, agradável aos olhos. Mas Deus disse: não coma. E quantas coisas que existe que Deus já ordenou para nós, homens, mulheres, para nós não fazermos, mas às vezes nós não conhecemos, nós desconhecemos, nós não entendemos, não compreendemos, e nós fazemos e praticamos. Por isso a Bíblia fala: todos pecaram, e por isso estão separados de Deus. E precisamos do perdão de Jesus dos nossos pecados. E precisamos de uma nova vida. Uma vida agora buscando a vontade de Deus. Conhecendo a vontade de Deus. Uma vida agora com Jesus no coração. Mas pastor, é diferente uma vida com Jesus no coração, uma vida sem Jesus no coração? Completamente diferente. Porque quando eu aceito a Jesus, quando eu aceito o Evangelho de Cristo, o sacrifício de Jesus por mim, Ele se torna o meu purificador, o meu redentor, o meu remidor, o meu perdoador. Por isso em 1 João 2, a Bíblia declara: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se porventura pecardes, nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. A diferença nossa simplesmente é essa, que eu tenho Jesus. Eu luto para não pecar, mas se porventura eu pecar, eu vou até os pés da cruz de Jesus e falo: Jesus, me perdoa porque eu fui fraco e eu pequei, mas me cobre com teu sangue, me perdoa, me purifica, me fortalece, para que eu possa voltar à alegria da salvação. É essa a nossa diferença, é essa a diferença de quem tem Jesus, de quem recebe o seu perdão, o seu presente
precioso, maravilhoso no seu coração? E é de graça. Efésios 2:8, Paulo declara: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É de graça. É o maior presente que eu posso receber na minha vida. É o presente maravilhoso que Deus nos dá. Vivemos uma vida plena, uma vida abundante, uma vida na qualidade de vida que Deus gostaria que eu tivesse. E é vida abençoada. É vida com provisão em todas as áreas que eu necessitar, que eu precisar. Mas tudo isso está no perdão de Jesus. Eu preciso me arrepender dos meus pecados, reconhecer os meus pecados, reconhecer que sem o perdão eu estou perdido, eu estou caminhando para o suicídio. E eu preciso confessá-lo como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Eu preciso convidá-lo para entrar no meu coração, fazer morada na minha vida. Ele é a fonte de perdão. Ele declara: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Água viva. Você vai ser uma fonte de água viva. Tudo que você fizer vai ser benigno. Tudo que você fizer vai ser justo. Tudo que você fizer vai ser honesto. Tudo que você fizer vai ser a base da fidelidade, a base da responsabilidade, do compromisso, da lealdade. É essa fonte de água viva que precisa jorrar do nosso interior, precisa jorrar para as pessoas. Só que essa fonte está em Jesus. Eu não sei o que você pensa da sua vida. Mas você pode ter certeza, eu estou aqui como David Leonardo estava. Eu estou aqui preocupado, porque muitos estão caminhando para o suicídio, mas não estão compreendendo que estão indo para o matador. Muitos estão correndo para os braços de Satanás, para a perdição eterna, mas não estão compreendendo Jesus. Ele quer nos alertar, Ele quer nos salvar. A Bíblia diz que Ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Às vezes nós acreditamos nas crendices e esquecemos da palavra, do que diz Deus, do que Deus tem falado, do que Deus gostaria de falar conosco. Ele declara em 1 João capítulo 5, 11, 12 e 13: quem tem Jesus tem a vida eterna. Quem não tem Jesus não tem a vida eterna. E João, no seu amor tão grande, ele ainda fala: olha, essas coisas eu vos escrevi para que você saiba, para que saibais que vocês têm o direito da vida eterna, vocês têm o direito do céu, vocês têm o direito do paraíso. A vós outros que credes no nome do unigênito Filho de Deus. Se nós cremos em Jesus, se nós colocarmos nossa fé em Jesus, nós temos a vida eterna, nós temos o céu garantido, nós temos o paraíso garantido para nós. É Jesus, meu amado. É Jesus. Ele é a fonte de perdão. É Ele que está nos chamando, nos convidando a vir até Ele. É o que Ele diz em Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. É Jesus. É Jesus. Ele é o Senhor dos Senhores. É Ele que vai vir buscar a tua igreja. É Ele que vai vir nos chamar para morar para sempre com o Pai na eternidade. Eu preciso estar preparado. Eu preciso estar com o meu presente na mão. O presente do meu perdão, o presente mais precioso, precisa estar na minha mão. Porque o ladrão, ele vem para roubar, para matar, para destruir. Em Apocalipse, Deus fala: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu queria que você ficasse sobre seus pés. Se você quiser, você pode orar comigo. A Bíblia declara em Romanos 10, verso 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação, e com o coração se crê para a justiça. Somos nós que pedimos o perdão para Jesus. Somos nós que confessamos o pecado a Jesus. Somos nós que convidamos Jesus para entrar no coração. Eu quero que você feche os seus olhos. Às vezes você está longe de Jesus. Às vezes você já foi crente, já foi cristão, e hoje você está aqui. E a palavra tem falado com você. E você deseja voltar para os braços do Pai. Você deseja receber o perdão dos seus pecados mais uma vez. Jesus está aqui. Às vezes você está se sentindo como Judas, culpado. Mas Jesus está aqui para te perdoar. Se esse é o seu coração, se esse é o seu sentimento, eu peço que você ore comigo. Senhor Jesus, eu estou ouvindo a tua palavra, ouvindo que o Senhor é a fonte de perdão. Eu reconheço os meus erros, reconheço os meus pecados diante de ti, que sou pecador, e como todo pecador precisa do teu perdão. Perdoa meus pecados, perdoa minhas falhas, minhas fraquezas, mas entra no meu coração e me traga uma nova vida. me traga esta vida abundante que o Senhor tem para todos que o recebem. Eu te peço que o teu Espírito Santo passe a dirigir minha vida. Eu entrego minha vida nas tuas mãos e te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Obrigado, Pai, pelo presente mais precioso que o Senhor está me dando. Eu recebo e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se você fez essa oração, eu gostaria que você desse um sinal com a sua mão para a gente te conhecer e te receber. Alguém fez essa oração, reconciliando, aceitando a Jesus? Temos ali uma mão levantada. Alguém mais? Temos outra mão levantada ali. Amados, temos mais uma mão levantada, mais outra mão levantada. Olha, David Leonardo se sentiu muito mal porque ele não pôde voltar lá para alertar Judas. Mas você está aqui, você está tendo a oportunidade hoje. O seu coração às vezes está ardendo de vontade, de desejo. O tempo de Deus é hoje. O tempo de Deus é agora. Às vezes você tem que romper com tudo aquilo que você acreditava, que você pensava, com os teus conceitos, para acreditar na Bíblia, para acreditar em Deus. Ele é o único que merece o seu crédito. O que mais gostaria? Você quer que convide para cá? Os irmãos que levantaram a mão, vem aqui, o pastor Wagner vai estar orando por você. Amém? Abençoando a tua vida. Dê o seu passo de fé. Vem aqui. Nós queremos te receber na família de Deus. Você vai capaz de receber o teu presente maravilhoso. Aleluia. Nós te recebemos, irmão, em nome de Jesus, como um filho de Deus, como nosso irmão em Cristo. Amém?